Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. O episódio de hoje tem como tema o chavismo na Venezuela. E para falarmos sobre esse tema, convidamos o professor da UERJ, Rafael Araújo.
De uma certa maneira, a história da Venezuela seguiu na segunda metade do século XX caminho oposto ao da maioria das sociedades latino-americanas. Depois de muitos regimes autoritários, alguns dos principais partidos venezuelanos fizeram um acordo político em 1958 pelo reconhecimento do resultado das eleições e pela alternância no poder. Esse acordo ficou conhecido como Pacto de Punto Fijo, nome do local em que foi assinado o documento e residência de campo de um dos líderes políticos da época. A partir de 1958, a Venezuela viveria as três décadas seguintes com relativa estabilidade política, enquanto parte considerável da América Latina afundava em ditaduras militares. Essa fase, porém, só foi possível graças ao aumento das exportações de petróleo, produto que, até hoje, é responsável por mais de 95% das divisas que entram naquele país. A falta de diversificação econômica e a dependência extrema de um único produto, o petróleo, cobraram seu preço quando os preços do barril do precioso líquido negro começaram a cair. Houve forte e rápido aumento da pobreza, do endividamento e da inflação. Além disso, foi ficando cada vez mais claro para a população que a democracia estabelecida pelo chamado Pacto de Punto Fijo se baseava fortemente no bipartidarismo, no clientelismo e na corrupção. Em fevereiro de 1989, o anúncio de medidas neoliberais de austeridade por parte do governo de Carlos Andrés Pérez fez explodir uma onda de revoltas sociais em todo o país. Estas levaram o nome de Caracasso, em referência ao local dos maiores protestos, a capital Caracas. O mundo assistiu então a diversas cenas de saques a supermercados em um dos países tidos como mais estáveis da região. O governo reagiu de forma muito violenta e centenas de manifestantes foram mortos pelas forças de repressão. Na esteira do enorme descontentamento das camadas populares, um grupo de militares de baixa patente com ideais de esquerda tentou tomar o poder 3 anos depois, em fevereiro de 1992. No discurso a seguir, você ouve o líder desse movimento. Ele reconhece que a tentativa de golpe militar não conseguira seus objetivos e que era necessário depor as armas naquele momento para evitar mais derramamento de sangue. O nome desse tenente-coronel venezuelano, até então desconhecido, era Hugo Rafael Chávez Frias.
E este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el regimiento de paracaidistas Aragua y en la brigada blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano.
Durante os 2 anos em que ficou preso, Hugo Chávez foi se convertendo em um personagem muito popular, um outsider que simbolizava a resistência ao regime. Liberto após indulto, ele concorreu a eleições presidenciais democráticas em 1998, com apoio de uma coalizão de esquerda. Venceu em turno único, com mais de 56% dos votos. Seu discurso reivindicava uma visão revolucionária de Simón Bolívar, um dos libertadores da América Espanhola, e tinha forte cunho anti-imperialista. Além disso, o chamado socialismo do século XXI defendia um Estado forte, plurinacional, garantidor de direitos, que regulasse a economia e a propriedade. Logo no início do seu primeiro mandato, um referendo popular garantiu que a Venezuela tivesse uma nova constituição e também um novo nome, República Bolivariana da Venezuela. Em 2002, foi a vez da direita tentar tomar o poder, supostamente com apoio dos Estados Unidos. Na ocasião, grupos políticos conservadores e uma parte dos militares chegaram a prender Hugo Chávez e anunciar a suspensão da nova Constituição. A reação popular e dos militares leais, no entanto, levaram o movimento ao fracasso. Anos depois, Chávez discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, e chamou o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, de diabo.
Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo, como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos.
Hugo Chávez governaria a Venezuela por 14 anos, em 4 mandatos consecutivos. É verdade que o país se beneficiou da alta no preço do petróleo, mas sua política de distribuição de renda garantiu notáveis melhorias na condição de vida, principalmente dos mais pobres. O PIB, Produto Interno Bruto, triplicou e o desemprego diminuiu consideravelmente. A taxa de analfabetismo caiu quase pela metade. O percentual de pobres caiu de 49% para 29% da população. Em 2014, o órgão da ONU para Alimentação e Agricultura, a FAO, considerou os esforços da Venezuela no combate à fome e à pobreza como um exemplo mundial. Por outro lado, a oposição sempre acusou Chávez de calar os adversários e a imprensa. Criticava-o por inchar a quantidade de juízes na Suprema Corte propositalmente, para obter maioria no judiciário, e via, na possibilidade legal de reeleições infinitas, um caminho para a ditadura. Em 2013, Hugo Chávez faleceu, aos 58 anos, de câncer. Meses depois, seu herdeiro político, Nicolás Maduro, foi eleito presidente, mas com uma margem de pouco mais de 1% dos votos para o segundo colocado, Henrique Capriles. A partir de então, a forte divisão social ampliou-se, principalmente depois de 2014, quando o preço do barril de petróleo caiu abruptamente por uma série de fatores. Como resultado, a Venezuela passou então a vivenciar uma fortíssima crise social e econômica. O governo Maduro responsabiliza principalmente os fortes embargos econômicos, que foram bastante ampliados durante o governo de Donald Trump, pela dramática situação. Além disso, a crise política interna parece não ter fim em um país profundamente dividido. Maduro tem tomado medidas cada vez mais autoritárias, como prisões de opositores, fechamento de jornais e repressão a manifestantes. A situação chegou a tal ponto que até mesmo o líder uruguaio José Mujica, um dos símbolos recentes da esquerda latino-americana, classificou a Venezuela como uma ditadura. Para alguns, a origem desse crescente despotismo está nos longos anos de chavismo, enquanto outros veem em Maduro o principal responsável por uma virada autoritária. Desde 2013, o PIB, Produto Interno Bruto da Venezuela, diminuiu cerca de 80%. Em 2020, a inflação chegou a mais de 3.000%. A criminalidade, já endêmica, explodiu. Recentemente, Caracas chegou a figurar como a cidade mais violenta do planeta. O resultado dessa longa crise política, econômica e social é um flagelo humanitário imenso. De acordo com uma agência da ONU, a Venezuela é o segundo país do mundo em número de deslocados e refugiados, perdendo apenas da Síria. Mais de 5 milhões e 400 mil venezuelanos foram forçados a se mudar e cerca de 260 mil vieram ao Brasil. Para tratar desse tema, temos prazer em receber Rafael Pinheiro Araújo, professor de História da América da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e especialista em história venezuelana. Antes, porém, vamos com a dica da hora desta semana, com Isadora Remondini, mestra em História pela Unifesp.
Era Uma Vez na Venezuela é um documentário dirigido por Anabel Rodrigues Rios e lançado em 2020. Ele conta uma história sobre o Congo Mirador, que é um povoado de palafitas situado no Lago Maracaibo, é a principal localidade para extração de petróleo na Venezuela. E, ao longo do filme, a gente vai assistindo à tragédia ambiental no Congo Mirador, provocada pela sedimentação, a sedimentação que já existia, né? Ela não nasceu com a Revolução Chavista, mas foi muito acelerada pela extração do petróleo. Então ela tem um grande impacto ali para aquele povoado que depende da água para tudo, desde comer a se transportar, a morar, enfim. E estamos assistindo ao desaparecimento deste povoado com a sedimentação. Então um ponto de entrada aqui interessante para o filme, né, sem dar grandes informações para quem ainda não assistiu, é o título do filme. Então Era Uma Vez, né, a princípio a gente ouve Era Uma Vez e pensa nessa ideia meio clichê, né, que vem lá desde o século XVII, que vem dos contos de fada. No cinema a gente já tem uma lista longa, né, de filmes, Era Uma Vez. Então, a gente, a princípio, fica uma coisa meio banal, né? Mas conforme a gente assiste ao documentário, a gente percebe que esse título, ele é muito acertado. É um ponto-chave para o entendimento do filme. Por quê? Porque justamente esse Era Uma Vez é uma expressão que nos remete a esse lugar incerto no passado, né? Esse passado que a gente não localiza com muita precisão, que vai habitar um espaço do folclórico, um espaço do fabuloso. Então, foi preciso na descrição do Congo Mirador, que é um povoado que no final do documentário, a gente percebe que vai desaparecer no tempo. Pelo abandono das autoridades competentes, pela tragédia ambiental, ele vai ficar mesmo nesse lugar incerto desse passado lendário, da memória afetiva. E o título ele também é adequado porque o filme ele se estrutura mesmo como uma narrativa, como um conto. Então é interessante pensar ele a partir desse olhar da fábula, porque a gente vai ter três personagens centrais que estruturam a narrativa. É a Tamara, que é a líder do Partido Socialista naquele povoado, a Nathalie, que é uma professora de oposição, e a Yohane, que é uma criança, né, uma menininha. Então tem essa narrativa em torno das personagens, personagens femininas, né, não ao acaso, e que é uma narrativa bem categórica da fábula, né, você acompanhar ali personagens. Mas por outro lado também, tem um outro elemento da fábula, que é esse contexto maior, que é o que está acontecendo no Congo Mirador. Então ele traz esse elemento da fábula, é como se ele dissesse pra gente, olha, eu vou te contar aqui uma história sobre essas três personagens e você vai aprender algo sobre o que está acontecendo nesse lugar. A individualidade, né, dessas personagens, ela está a serviço de uma ideia maior que vai sobrepor o acontecimento. Ele não é um filme fácil, porque a questão não é simples, mas é um excelente trabalho de linguagem cinematográfica. Utiliza diversas metáforas, a gente tem diversas cenas em que a imagem que a gente vê na tela está se contrapondo à fala das personagens, ao depoimento das personagens. Então, do ponto de vista fílmico, é uma peça muito rica, e do ponto de vista histórico-político, ele traz reflexões muito complexas.
Você está ouvindo Hora Americana.
Bom, vamos para mais uma entrevista aqui do Hora Americana. Hoje recebemos aqui o professor Rafael Araújo, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, para conversar com a gente sobre a Venezuela chavista. E o Calil vai começar fazendo a primeira questão. Seja bem-vindo, Rafael.
Rafael, obrigado por você ter aceitado o nosso convite para falar desse tema que é tão presente nos nossos jornais, presente nas discussões políticas. E para a gente começar a abordar esse assunto, geralmente a primeira pergunta ela é sempre mais introdutória. Então, você poderia traçar, por favor, um panorama desse período da Venezuela anterior ao surgimento e ascensão do Hugo Chávez?
Perfeito, Calil. Eu que agradeço, né, a vocês pelo convite, né, para participar, né, da Hora Americana. Eu sou fã do programa, né, e sempre, né, ouço os materiais que vocês, né, publicam, né, então, para mim é um prazer, né, participar, né, com vocês. Né. Falando um pouquinho da Venezuela anteriormente, né, a ascensão do Hugo Chávez, né, eu acho que vou fazer um recorte aqui que eu acho importante, né, que é pensar a Venezuela a partir de 1958, né? Por que 58? Porque em janeiro, né, daquele ano, a Venezuela viveu, né, um processo de ampla mobilização de atores políticos, sociais, né, e de uma fração importante, né, da sociedade civil venezuelana, no sentido de derrubar a ditadura, né, do Marco Pérez Mendes, que governou, né, a Venezuela, né, com regime, né, de exceção entre 1948 e 1958. E naquele momento, né, eu diria que quatro partidos, né, foram importantes, né, para que a Venezuela voltasse a viver, né, restabelecesse seu regime democrático. O Ação Democrática, conhecido como AD, é o Comitê de Organização Política Eleitoral Independente, COPEI, e dois partidos, né, que têm um protagonismo, né, na redemocratização, mas que depois são alijados pela AD e pela COPEI, o sistema democrático, como eu vou explicar daqui a pouco. Que foram, né, a União Republicana Democrática e o Partido Comunista, tá? O Partido Comunista da Venezuela. Por que esse momento é importante? Né? Porque a superação, né, da ditadura levou, né, ao estabelecimento, né, do que, né, ganha contorno na historiografia venezuelana, onde se aborda a segunda metade do século XX, que é a democracia de ponto firme, né, ou de ponto fixo, né, já que foi estabelecido, né, a redemocratização. Né, tem, né, um ponto firme, um símbolo importante, e a gente tem, né, um protagonismo entre 58, né, e 93, em especial, né, da Ação Democrática e da COPEI, né, da AD e da COPEI, né, como eu falei ainda há pouco. Qual foi a lógica do sistema desse, né, da democracia ponto-fugista? Né? Foi, na verdade, né, estabelecer uma mínima governabilidade para a Venezuela a partir, né, da alternância desses dois partidos na presidência. Né? Então, AD e COPEI hegemonizaram, né, a política venezuelana entre, né, 1958 e, né, 1993. Então, a lógica, né, justamente por isso que, por exemplo, o Partido Comunista, né, foi alijado, né, você tem, né, o afastamento dos grupos mais radicalizados e, posteriormente, né, os comunistas são postos na ilegalidade. E a gente tem, né, a Venezuela caminhando, né, na segunda metade do século XX num sistema democrático que materializou um grande acordo entre setores mais atuantes, né, da política venezuelana, né, mas também da sociedade civil. E, ao mesmo tempo, aí tem um ponto interessante, né, que até um gancho para a gente entender o parte aí de, que a gente considera, né, enquanto chavismo, esses dois partidos estabeleceram acordos com setores da burocracia sindical, né, em especial, né, organizados na Confederação de Trabalhadores da Venezuela, CTV. inclusive a CTV foi opositora a Hugo Chávez, né? Então, a gente tem um grande pacto aí para concluir, né? A democracia de Porto Firro simboliza, né, esse grande pacto em nome de uma governabilidade. E os dois partidos são os protagonistas centrais entre 58 e 1993.
Bom, Rafael, você comentou, né, sobre a democracia venezuelana, né, sobre a construção dessa democracia e alguns dos limites dela. E o Chávez, né, que vai aparecer aí, né, justamente na conclusão, digamos assim, desse processo, né? O Chávez aparece politicamente na Venezuela em 92, né, de forma mais ampla, né, fica conhecido, depois que ele foi uma das lideranças de um golpe militar que acabou frustrado, né, justamente nesse ano aí de 1992. E em que contexto da história venezuelana aconteceu essa tentativa de golpe, né, onde o Chávez apareceu politicamente, e de que maneira esse episódio catapultou o Chávez para o centro da política venezuelana?
Ah, beleza, vamos lá, cara. Como você falou, né, o Chávez ele liderou, né, uma frustrada tentativa de golpe militar, de golpe de Estado, em fevereiro de 1992. Obviamente que entender, né, o porquê, tá, dessa movimentação que o Chávez lidera, para entender isso é importante retornar um pouquinho na abordagem da história venezuelana, né, e voltar a fevereiro de 89. Fevereiro de 1989. Por quê? Porque em fevereiro daquele ano ocorreu um episódio que, para a historiografia, né, que trabalha com a Venezuela, a gente tem um evento que foi simbólico naquele momento, que foi o Caracaso. Caracaso também chamado de Sacudão. O que foi, né, esse evento? Na verdade, foi um levante popular que, na verdade, mobilizou, né, amplos setores da sociedade venezuelana, né, mas em especial que os venezuelanos chamam daqueles despossuídos, né, daqueles de um setor extremamente marginalizado da sociedade e que naquele momento vivia os impactos de forma muito profunda da crise econômica da década de 80, que assola o conjunto, né, dos países latino-americanos, especial por conta do impacto, enfim, né, da questão da dívida externa que ganha contornos aí naquele momento, que levaram, né, aqui economistas, historiadores, né, definissem a década de 80 como uma década perdida, né, quando a gente analisa as economias do antigo, chamado antigo terceiro mundo, e aqui no nosso caso, né, da América Latina. Então, nesse sentido, né, o Caracaso ele vai mobilizar outros setores. Né, o grande motim, né, do movimento foi o aumento do preço da gasolina, cuja medida fez parte de um pacote de ajuste da economia venezuelana articulada pelo presidente, que acabara de ser eleito, né, o Carlos Andrés Pérez, com o Fundo Monetário Internacional. Se a gente volta, né, a esse contexto histórico, o FMI é um grande articulador de reformas econômicas de caráter neoliberal que ganhou contorno na América Latina entre o final da década de 80 e, em especial, né, os anos 90 do século passado. A partir daí, né, a Venezuela, a partir do Caracaso, há quase que um consenso, né, historiográfico em abordar que aqui a gente tem um momento de fissura da democracia de Porto Firro, sistema democrático estabelecido em 58. Já que a crise econômica, né, combinada com as denúncias de corrupção por atores, né, do pacto, né, protagonistas do pacto, tanto em termos civis, né, quanto da burocracia, que eu falei, das Forças Armadas, né, a burocracia sindical, inclusive setores das Forças Armadas, aqui a gente tem, né, a combinação de corrupção, crise econômica, que vai alavancar a descrença política, né, e que fratura o Porto. E aí o Chávez, ele em 1982, ele havia, né, participado da criação de um movimento no interior das Forças Armadas, intitulado Movimento Bolivariano Revolucionário 200, né, o MBR 200, que vem, né, numa homenagem, né, ao bicentenário de nascimento do Simão Bolívar. E o Chávez organiza, né, um grupo, participa da organização, né, mas é a liderança central, de um grupo de militares que vai, ao longo da década de 80, discutir, né, debater problemas centrais, né, da Venezuela, questões de corrupção que envolvem políticos e membros das forças do Generalato, em especial das Forças Armadas, os caminhos econômicos da Venezuela, vamos assim colocar, né, das opções de desenvolvimento. Então, há um conjunto de temas que é debatido por esses militares. Mas fica, né, algo muito presente, que vai mobilizar esse setor que se organiza com chaves das Forças Armadas, a necessidade de transformar a Venezuela, né, dos militares terem um ativismo, vamos assim dizer, mais intenso dentro da política venezuelana. E aí, né, a partir do Caracas, a gente tem esses militares se organizando, se articulando com setores da sociedade civil mais à esquerda, né, embora esses atores não tenham tido nenhum protagonismo no golpe de 92, e aí como um meio, enfim, de enfrentamento, né, a essa democracia que rui, esse modelo democrático que rui, a gente tem a tentativa do golpe de Estado. E aí, para fechar, né, muito da narrativa sobre a ação dos militares vem por conta do fato deles terem sido forçados a reprimir, né, os setores mobilizados da sociedade civil no Caracas. Tanto que os números de mortos são amplos, né, se fala de 300 a 3 mil mortos, né, em razão daqueles eventos. Você não tem uma fonte confiável no sentido de pensar, de fato, né, quantos morreram, né, para além daqueles que ficaram feridos no estudo, mas algo que fica muito nesse imaginário, né, dos militares que se organizam em torno de Chávez. Nós fomos chamados a reprimir a nossa própria população, que estava correta. E aí eles usam muito isso para legitimar, vamos assim dizer, a ação golpista de fevereiro de 92.
Oi, eu sou a Thaís.
Oi, eu sou o Paulo, e nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados nas nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui.
Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso. Nos acompanhem também nas redes sociais do Hora Americana. Encontramos vocês lá.
Rafael, muito interessante esse contexto, né, sobre o surgimento do Chávez no mundo político venezuelano, né? E o Chávez, ele tenta esse golpe em 92, mas em 99 ele é democraticamente eleito presidente da Venezuela. E para a gente tentar pensar um pouco também sobre a construção desse imaginário em torno do chavismo, uma das imagens e uma das... Um dos personagens históricos mais reivindicados pelo Chávez e pelo chavismo de maneira geral é o Simão Bolívar. Não por acaso, o movimento que o Chávez levou a cabo na Venezuela foi chamado também, muitas vezes, de bolivarianismo, sendo ampliado, muitas vezes, não só para a Venezuela, mas para diversos países com governos mais à esquerda, né, também foram associados a isso que foi chamado de bolivarianismo, né? Você pode falar um pouco para a gente sobre essa apropriação do chavismo da figura do Simão Bolívar e sobre a questão do bolivarianismo para a compreensão do chavismo?
Perfeito, Valdir, vamos lá. Chávez, então, né, como a gente disse anteriormente, o Chávez ele foi, né, a grande liderança, né, da tentativa frustrada de golpe de 92. E aqui tem um impacto importante, né, que eu não falei anteriormente. O Chávez, né, fez um discurso, quando ele foi preso por conta da liderança do golpe, que foi um discurso que todo mundo consegue achar no YouTube. É só jogar Hugo Chávez por hora. É um discurso muito rápido, no qual ele assume, né, a liderança daquela ação. É interessante que, né, nesse momento, né, e o Chávez ele meio que se torna o espelho, né, usado por aqueles indignados com a democracia, os rumos que a democracia venezuelana tinha tomado, né, em especial nos anos 80. Então, nesse sentido, ele se torna, né, vamos assim dizer, uma liderança, né, mesmo preso, né, ele fica preso até 94, depois, né, liberto, né, anistiado, né, politicamente pelo Rafael Caldeira. E o Chávez, ele, muito por conta desse ter assumido, entre aspas, aí, a liderança do golpe, mas por ser identificado, né, por parcelas importantes da sociedade, enquanto a antítese ao putofugismo, o Chávez se torna uma liderança expressiva, né, da sociedade venezuelana. E entre, né, 94 e, né, a sua eleição para presidente, né, em dezembro de 98 e a posse, né, em fevereiro de 99, Hugo Chávez se torna a principal liderança política da Venezuela, pegando uma caracterização que os cientistas políticos fazem, né? Ele é um outsider, né? O caráter, esse aspecto de um Chávez outsider, né, ou seja, descolado, né, de toda aquela estrutura política da Venezuela, faz dele grande expressão aí daqueles que querem combater o putofugismo, e isso explica, ajuda a entender a eleição dele. Ele é uma expressão antissistêmica, não só em termos políticos, mas, né, quando a gente pensa, né, vamos assim dizer, o programa econômico ou as diretrizes, né, econômicas do Chávez candidato em 98, há um ponto importante que é o fato dele ter se colocado contrário, né, ao neoliberalismo. Mas, como você perguntou, Valdir, e aí não só pós-eleição, mas ao longo, né, dessa vida política pós 1982, né, ele de fato vai mobilizar. Eu diria que Simón Bolívar é aquele mais mobilizado. E aí é interessante, né, porque a gente fala muito do bolivarianismo. Não à toa, eu particularmente, né, eu mesmo me aproprio da definição, né, da Revolução Bolivariana. Né, né. E aí é sentido, é interessante pensar que Bolívar, qual Bolívar? Por exemplo, né, se a gente volta a um historiador, talvez o mais importante historiador venezuelano na abordagem, né, do culto a Bolívar, que é inclusive o nome de um livro dele, né, que é o German Carreira Damas, ele vai justamente, né, mostrar essa obra, né, que é, né, inicialmente publicada em 1970 e depois é republicada em 2003, justamente por conta, né, dessa mobilização de Bolívar que Hugo Chávez faz. A gente tem, né, o Damas justamente trabalhando no que o culto a Bolívar ao longo da história venezuelana do século XIX, na primeira metade do século XX, especialmente por conta de ditaduras, né, como a gente pensa, né, a própria ditadura do Jiménez, né, a gente tem, né, um Bolívar, né, mobilizado, que é o Bolívar que serve, né, um projeto de unidade nacional, de governabilidade, de construção, né, da nação, e que no século XIX, como ele coloca, né, foi mobilizado em especial por grupos conservadores, né, venezuelanos. E se a gente pega o Hugo Chávez, né, eu estou pegando esse exemplo aqui, né, não é o Bolívar usado pelos conservadores, é o Bolívar da ordem, da autoridade, é o Bolívar revolucionário. Então, a apropriação que o Chávez faz é o Bolívar da revolução, é o Bolívar da radicalidade, da liberdade, da igualdade, que defendia, né, um princípio, vamos assim dizer, de igualdade, democracia, que o Chávez via enquanto importante de ser mobilizado. Então, assim, é importante aí para concluir pensar justamente que esse retorno à Bolívar, e aí de um Bolívar revolucionário, ele não foi exclusivo de Chávez. A esquerda venezuelana, entre os anos 60 e 70, em especial os grupos mais vinculados à luta armada, eles mobilizavam o Bolívar também. Esse Bolívar revolucionário, esse Bolívar da independência, esse Bolívar que queria a emancipação hispânica e a não relação, né, com a metrópole, da América Hispânica, perdão, né, e a não relação com a metrópole. Se a gente volta à Revolução Cubana, né, vamos assim dizer, né, a mobilização que o Fidel faz da figura do José Martí, ela influencia essa esquerda venezuelana na mobilização de Bolívar. E o Chávez se apropria disso, só que o contorno que ele dá, e até pela liderança, né, que ele tem na Revolução, extremamente radicalizado, e é importante, né? E aí, para concluir, de fato, o bolivarianismo propôs a construção de um socialismo, né? Um socialismo do século XXI, que era uma miscelânea teórica. E aí, quem é muito usado para justificar a construção de um socialismo? Ou seja, para vocês pensarem essa miscelânea teórica? Bolívar. Bolívar é extremamente usado por Chávez. Tá? Inclusive, né, algo extremamente, para mim particularmente, né, desprovido de qualquer fundamento, ele é usado para justificar o próprio Bolívar, né, a construção de um socialismo. Ou seja, que Bolívar? Importante é pensar, né, você tem um pouco Damas aqui, né, para mostrar quanto você tem um uso político, diversos usos políticos da imagem do Bolívar. Né? Então, desde daqueles mais vinculados a grupos conservadores, né, como esse uso, né, de um Bolívar revolucionário que o Chávez faz.
Rafael, um fantasma alimentado até hoje pela direita brasileira é o de que o Brasil poderia se tornar uma nova Venezuela com o retorno da esquerda ao poder no Brasil. No entanto, os governos petistas e chavistas, eles também tiveram substanciais diferenças entre eles. É possível a gente fazer um exercício de comparação para pensar as semelhanças e diferenças entre esses dois processos políticos, né? O petismo, os governos petistas e os governos chavistas?
Beleza, Rodolfo. Vamos lá, né? Eu acho que a Venezuela é o fantasma mais utilizado, né, pela direita brasileira nos últimos 20 anos. Mas vamos entender um pouquinho disso, né? Primeiro, sobre a questão de diferenças e semelhanças entre as gestões do PT no Brasil, de Lula e de Dilma, e o chavismo, né? Eu acho que são processos, né, totalmente diferentes. Então, embora, equivocadamente para mim, né, o setor em especial da mídia tenha muitas vezes colocado um sinal de igual entre PT e o chavismo, eu acho que foram experiências distintas, né? A Venezuela, né, foi o grande símbolo, né, de um eixo que, para mim particularmente, foi revolucionário, né, em especial até 2017, se a gente pensa, a saída do Rafael Correa da presidência do Equador, ou 2019, se a gente pensa, o golpe contra o Evo Morales na Bolívia, que foi o eixo radical ali que ligou Caracas, Quito e La Paz. Ou seja, né, esses três processos, mais em especial o venezuelano, né, eu particularmente defino enquanto revolucionário. Mas, então, a gente tem justamente a Constituição de 99, né, simbolizando a ruptura com aquilo que havia sido estabelecido em 58. Então, e tem um componente importante aqui, né, o Chávez, ele era um entusiasta da Constituição, mobilizava a Constituição o tempo inteiro, né, fazia, incentivava, e isso é importante do ponto de vista da conscientização, né, política dos venezuelanos, né, mobilizava a necessidade dos venezuelanos conhecerem a Constituição e obrigarem os atores políticos a implementarem o que estava na Constituição. E é a Constituição, em parte, que alimenta a radicalidade do chavismo, né, a mobilização dela. E, fora isso, Chávez ele faz uma série de, né, reformas e de alterações do ponto de vista, né, das estruturas, né, econômicas e sociais da Venezuela, que tiveram um componente de radicalidade. Em especial, né, quando a gente pensa, né, algo que foi importante, mas não se consolidou, mas que foi importante, ao meu ver, né, nesse sentido de uma ruptura, né, que foi, por exemplo, incentivar a formação de missões, né, sociais, e aquelas ligadas à produção, né, tiveram um impacto, não só quando a gente pensa, né, no acesso ao emprego, né, parte dos venezuelanos, mas mesmo em comunidades, né? Você tem, né, missões que vão mobilizar, por exemplo, produção têxtil, né, produção de calçados, né, dentro das comunidades, as pessoas vão fomentar espécies de cooperativas, né, de produção, só que, né, é uma experiência muito embrionária que não se consolidou, né. Então, mas aí pegando, né, essa radicalidade do chavismo, a gente tem, né, e aí um ponto que me parece também importante, o impulso à participação popular. Via missões, as missões sociais são espaço de organização, as comunas, né, que são criadas na Venezuela, né, e são impulsionadas, né, pelo governo. A gente pode fazer algumas críticas, né, como a burocratização, né, desses espaços, né, a própria centralidade, como se dizer, né, da organização via agentes do governo, desses espaços. Mas você tem uma mobilização, né, o Chávez tem uma vantagem, né, em seu governo, que foi promover um intenso ativismo político das frações que se organizavam em torno. Isso é muito forte, para além, né, da forte transferência de renda, criação, né, de universidades, enfim, né? Então, você tem algo que é mais radical do que o PT no Brasil. Para concluir, o PT conciliou, pelo menos para o Rafael. A principal marca do petismo foi a conciliação de classe, né? Foi a aliança com setores, né, inclusive, né, mais vinculados ao atraso político do Brasil, em nome da governabilidade, e obviamente isso gerou limites. Por isso que eu acho que são diferentes, embora muitas vezes se coloquem enquanto iguais, como eu falei ainda há pouco. E aí, para concluir, a gente tem a questão da direita. A direita, como eu disse no início, mobiliza o imaginário em relação à Venezuela e em relação ao chavismo. E dizendo, né, olha, né, se a esquerda voltar, a gente vai ver a Venezuela, entre aspas, no Brasil. Então, a gente vai estar em uma catástrofe econômica, política, social, que vai levar a migração, a refugiados, enfim, ser mobilizado. Mas, assim, isso é uma apropriação que faz parte do jogo político. Essa direita quer se contrapor aos setores identificados com a esquerda e ela usa a Venezuela, que é o exemplo que nós temos mais próximos né, de uma gestão de esquerda que tem N problemas, que tem uma radicalidade, né, fazendo uma, talvez uma péssima comparação, mas uma imagem, né? A Venezuela mobilizada no século XXI, como Cuba foi mobilizada ao longo da segunda metade, né, do século XX, e aí no sentido justamente de se tirar a legitimidade da esquerda, ou das esquerdas, né? Mas, enfim, é parte, né? No jogo político brasileiro, como 2018 comprovou, isso é muito claro, né? Não é a esquerda que está levando o Brasil para a Venezuela, quem está levando é o governo Bolsonaro.
Você está ouvindo Hora Americana.
É, Rafael, o Hugo Chávez faleceu de câncer em 2013 e naquela ocasião você publicou um artigo que tinha o título "É possível um chavismo sem Chávez?" E hoje, 8 anos depois do falecimento e daquele artigo, que continuidades e rupturas você nota entre os governos do Chávez e do seu sucessor, Maduro, que governa a Venezuela desde então?
Bem, vamos lá, né? O Chávez, como eu falei, né, anteriormente, ele vai ser um entusiasta do projeto de socialismo do século XXI. Lança essa proposta, né, de construção de um novo socialismo em 2006, de momento de lançamento após a eleição dele, para a reeleição dele para presidente. Tem até um discurso, né, que é muito simbólico para pensar isso, que é o discurso da unidade. É um discurso que ele faz após a vitória, né, na eleição, e é onde ele propõe, de fato, a construção do novo socialismo, embora algumas ideias já aparecessem no projeto Simón Bolívar, que é o projeto de governo dele para aquela eleição. E aí, como eu disse, né, ele vai mobilizar N categorias, N aspectos teóricos, e que faz, né, faz dessa proposta uma miscelânea, que pega desde, né, princípios, né, mobilizados pelos próceres da mobilização, passando pelo marxismo até entrando na teologia da libertação. Então, do ponto de vista da teoria, né, essa proposta ela tem um sentido poliforme, né, e com alguns equívocos, né, como eu mencionei ainda há pouco. Mas é interessante pensar que entre 2007 e a morte do Hugo Chávez, a gente tem talvez aqui é o clímax da Revolução Bolivariana. E naquela ocasião, né, quando o Chávez, né, vive o processo, né, do câncer, enfim, que culmina, né, com o seu falecimento, ele vai mobilizar essa radicalidade da revolução, né, desses atores políticos e civis, né, que se organizam em torno do chavismo, como eu falei. E aí vem, né, o falecimento dele, né, onde o processo ainda vivia, né, tava ali, já tinha passado um pouco o cume, né, do pico, né, da revolução, já que a própria doença dele é um fator de preocupação e até certo ponto, né, de uma desmobilização, embora, né, após a morte dele. Mas, né, a gente tem a transição que é forçada, né? O Chávez não preparou um sucessor. O Maduro, Nicolás Maduro, naquele momento, foi escolhido pelo Chávez enquanto seu sucessor. Inclusive, tem um discurso que ele faz antes de ir para Cuba, né, em dezembro de 2012, no qual ele diz, ó, se algo me ocorrer, o Maduro é meu sucessor, quase que votem nele. O Maduro ele foi escolhido por 3 condicionantes. Ele tinha credibilidade internacional, porque havia sido, né, chanceler, em especial tinha grande apoio dos cubanos. Ele tinha o respaldo do Partido Socialista Unido da Venezuela e tinha respaldo das Forças Armadas. E embora houvesse um outro candidato forte naquele momento, né, o Diosdado Cabello, que era para muitos número 2 do chavismo e que era militar, né, era egresso das Forças Armadas, apesar do Diosdado, da existência do Diosdado, Nicolás Maduro tem mais condições políticas de se legitimar. E aí ele, como a gente sabe, esse espólio político do Chávez, essa mobilização que tem no momento de sua morte, fez com que Maduro conseguisse se reeleger, embora com uma pequena margem, em torno de 1%, na eleição de abril daquele ano, né, derrotando o candidato da oposição, Henrique Capriles. E o seu governo é marcado assim, eu particularmente, o tema é polêmico, mas eu acho que o chavismo sem Chávez, que eu coloquei lá atrás, ele ruiu. Nicolás Maduro, para mim, é algo que não tem nada a ver com o que foi o chavismo de Chávez. Ou seja, a questão da participação popular, a questão do incentivo à auto-organização, né, a própria estruturação, embora o Chávez tenha se beneficiado, né, do boom do petróleo e das commodities naquele momento, e Maduro tenha de 2014, né, até 2019, a gente viveu um momento de queda do preço das commodities, né? Enfim, embora obviamente haja elementos conjunturais do ponto de vista exportação das commodities que nos diferenciem, mas eu acho que o Maduro está distante daquilo que era mais interessante do chavismo, que era a mobilização, que era mobilização da sociedade civil, mobilização das suas bases, o apoio à organização, né, a reivindicação da Constituição de 99. Eu não sou daqueles que colocam o Chávez enquanto, né, se vocês pegarem, por exemplo, aquele livro, né, Como as Democracias Morrem, né, dos Levitsky, que você, claro, né, eles colocam ali o Chávez enquanto alguém que leva a Venezuela para um regime híbrido e desmantelando a democracia venezuelana. Eu, particularmente, não sou favorável muito a essa tese. Eu acho que, é, embora seja controverso, mas o Chávez era um democrata, era um constitucionalista, embora tivesse, de fato, né, características ali centralizadoras, né, do seu governo, mas o Maduro é outra coisa. É o que levou à catástrofe. Ah, tem embargo econômico? Tem, tem. É, existem pressões da burguesia, da burguesia venezuelana? Tem. Então, é tudo culpa disso? Não. Você tem N equívocos do Maduro. Quem guinou a Venezuela com autoritarismo, aí sim, o regime autoritário, né, ou de traços autoritários, eu acho que ainda está no meio termo, mas é mais, muito mais autoritário do que democrático, foi Maduro. A ONU, a Acnur da ONU, atualizou os dados dia 5 de agosto. Eu, coincidentemente, consultei essa semana. Você tem 5.660.000 venezuelanos que, né, migraram ou buscaram refúgio em outros países. Então, é essa Venezuela que é mobilizada. É a Venezuela que tem, né, depois de 2014, né, um retrocesso, né, econômico catastrófico. É só, né, quem tiver interesse, né, buscar, né, os últimos relatórios, né, né, publicados pela Comissão Econômica para América Latina e Caribe, né, que isso pode ser visto. Né? Venezuela, de 2014 até o ano passado, a Venezuela tem um retrocesso, né, econômico, né, que é catastrófico, só para vocês terem uma ideia. Né? É, ano passado, o PIB venezuelano retrocedeu menos 30%. Em 2019, menos 28%. Em 2018, menos 20%. Né? Ou seja, o país afundou. Afundou. E isso que é mobilizado por essa direita. Né? Ou seja, ela, embora ela cite Chávez, porque ela volta a Chávez para dizer a origem do problema e quer desconstruir, né? Você está falando de disputa de memória, que eu falei aqui, que mobiliza tanto, né, aqueles que se envolvem com o tempo presente. Há uma crítica a Chávez para desconstruir esse personagem, que, para mim, depois de Salvador Allende, foi o mais importante líder da esquerda, né, latino-americana. Para mim, supera, inclusive, Lula. Né, pelo que ele, né, mobiliza e faz na Venezuela, e por isso que a gente pode falar aqui ainda pouco. Há 20 anos se fala da Venezuela.
Bom, Rafael, para a gente ir caminhando aqui para o final da entrevista, a gente queria fazer uma pergunta mais do ponto de vista teórico, assim, né, para pensar o seu trabalho enquanto um historiador, períodos muito recentes da história. Você tem trabalhado aí justamente com esses temas, né, que todos nós vivemos, né, que é do nosso tempo histórico, podemos dizer assim. É, e como que é trabalhar com essa história do tempo presente na América Latina? Né? Qual que são as vantagens e as desvantagens que você vê, né, em relação aos historiadores, né, pesquisadores que analisam períodos mais distantes da história?
Essa pergunta, Caio, ela é boa, né? Boa porque volta e meia eu estou refletindo, né, sobre a história do tempo presente, né? Porque você tem um desafio, né? Você trabalhar muitas vezes com uma história que é inacabada, né, e essa é uma marca, isso gera dificuldades, né, para o historiador, né? Porque muitas vezes, ao você trabalhar com temas quentes, né, muitas vezes a gente erra algumas avaliações, se equivoca em algumas análises. Mas, ao mesmo tempo, e aí você tem um ponto importante, né, é trabalhar, né, com a história do tempo presente, a gente tem, né, talvez, né, algumas vantagens e que, de certa forma, eu acho que são importantes, né, quando se pensa, né, um campo. Né. Uma primeira que eu acho, né, e que eu acho que quem talvez esteja aí no campo, né, entre aspas, das vantagens, é pensar, né, o acesso, né, as fontes. Então, inclusive, há um excesso. né, de fontes que um historiador, né, vinculado a história do presente, pode trabalhar. E aí eu não estou pensando apenas na, né, questão, né, das entrevistas e da própria, né, mobilização, né, da história oral, mas estou pensando, inclusive, né, outras fontes, né, desde documentos, né, partidários, desde programas, né, de governo, desde documentos, né, governamentais, enfim, né, jornais. A gente tem um amplo leque de fontes que podem ser utilizadas. Eu diria que o historiador tem um presente, ele jamais pode reclamar do acesso às fontes, né? Isso daí existe até um excesso que coloca também um desafio para aqueles que trabalham com o tema. Fora aquilo que é uma vantagem, né, mas ao mesmo tempo é um gerador de dificuldade, né, que é muitas vezes a gente se deparar e abordar temas quentes. Quentes em qual sentido? Né? O historiador tem um presente que se né, dedica, por exemplo, à abordagem, né, das últimas experiências ditatoriais sul-americanas e às redemocratizações. A gente pensa, por exemplo, né, o caso brasileiro é um tema que está sempre retornando, ainda mais com o governo que a gente tem militarizado, que a gente tem no nosso país hoje. A todo momento, né, o tema ele se torna quente, né, o que demanda, né, vamos assim dizer, que o historiador tenha a tranquilidade de debater com as paixões que são mobilizadas quando o tema é muito quente. E aí, pensando aqui no exemplo que eu citei, aqueles defensores ou não dos regimes, né, de exceção, permearam a nossa história entre as décadas de 60 e 80, né, especial aqui na América do Sul. Então, eu estou pegando até alguns exemplos que estão fora daí do que eu trabalho, justamente para pensar essa dificuldade. É uma vantagem, porque, por ser um tema quente, muitas vezes, isso contribui para que nós, historiadores, nos aproximemos da sociedade civil, e aí saindo, quebrando um pouco, né, os muros da academia, né, ou o diálogo, né, mais intenso com os nossos pares, que, na verdade, por ser um tema quente, há uma demanda social e que muitas vezes leva esse contato com mídia, a debates intensos em torno da disputa de memória, né, em relação aos temas. Né, e aí, para concluir, lidar com uma história muitas vezes inacabada é talvez o principal desafio. Muitas vezes, né, eu particularmente, né, e aí, às vezes quando algum jornalista, por exemplo, né, faz alguma entrevista e pergunta, o que você acha que vai acontecer? Eu até brinco, eu não acho nada, né, eu vou até aqui. Mas, obviamente, quando você analisa, né, alguns temas olhando para trás, a gente pode errar na análise. Não está acabado, não está concluído, não está finalizado. Né? Então, esse talvez seja o principal desafio.
Bom, Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui no Hora Americana hoje. Foi uma entrevista ótima. Realmente conseguimos nos aproximar um pouco mais dessa história venezuelana tão fascinante e tão polêmica. Então, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje.
Eu que agradeço mais uma vez, né, o convite que vocês fizeram, né, e o prazer foi todo meu, né, até como fã do programa.
Aqui termina o podcast Hora Americana. Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Luiz Cailio, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Rodolfo Santos. Edição de Caio Pedrosa e Naeli Gomes. Divulgação e produção de conteúdos para as redes sociais de Thaís Rosa e Paulo Gomes.
Neste episódio utilizamos as seguintes músicas: do grupo 1, 2, 3 e Fuera, Son de Tambor e San Juan, e San Juan, Tambor e Fuera. Do Vitas Brenner, La Sábana, da banda Estructura, Suenos, do Daniel Grau, Dejando Volar el Pensamiento, e do Nascu y Linares, Era Una Vez en Venezuela, da trilha sonora do filme. Utilizamos também áudios dos canais do YouTube Com El Mazo Dando e do Banco Agrícola da Venezuela. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a 2 semanas estreia mais um episódio. Até breve!